Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da iMusic com essa rapaziada louca de especial. Fiquem com o nosso programa, curtam, compartilhem e venha com a gente, não perca essa conexão. Até mais! Salve, salve, rapaziada! Estamos começando mais um podcast aqui da iMusic. Hoje nós vamos falar dos sons graves. Nós temos aí convidados especiais. A mesa é reduzida porque geralmente é um por banda, né? Hoje nós estamos aqui com nada mais, nada menos, com os de sempre. Felipe Radins, fala daí, meu velho!
Tranquilo?
E nós estamos com um cara que vem de longe, lá das Santas Rosas, Guilherme Glink!
E aí, Gilber? Prazerzão estar aqui.
Tudo tranquilo. Rapaziada, nós estamos falando com contrabaixistas. O tema de hoje é contrabaixo. Aquele de banda, aquele de orquestra, aquele de diversas formações. Dos maiores aos maiores, né? Porque em todas as formações estamos isso aí. Então, começando esse podcast, hoje a gente vai estar centralizando as perguntas para esses dois que defendem esse instrumento, as notas mais graves das bandas. Gente, primeira pergunta que se tem na relação contrabaixo-música, contrabaixo se faz parte da música, se faz parte da banda. A gente não quer brincar tanto com esse mito, mas as pessoas dizem que todo guitarrista acha que é solista, tecladista se sente maestro, né? Baixista acha que é músico e percussionista tá ali no meio querendo saber qual que é o ritmo. Mas vamos lá, começando sobre contrabaixo. Diferenças. A gente sabe que o Guilherme Glink toca contrabaixo acústico, contrabaixo clássico, contrabaixo de orquestra. Qual a diferença do rabecão pro contrabaixo? Primeira pergunta.
Começou bem.
Sim, uma pergunta que todo mundo quer saber.
Olha, pra falar a verdade, pelo que eu sei, rabecão era meio que um nome popular que se usava um tempo atrás, mas o instrumento é o mesmo, assim, era uma forma popular de chamar, porque tem um instrumento, a rabeca, que é semelhante a um violino, assim. E aí, como a aparência do contrabaixo é meio parecida com essa, e ele é grande, então ficou esse nome, rabecão, assim. Tem muita gente que conhece por esse nome, inclusive, a primeira vez que eu levei um contrabaixo pra casa, sei lá, eu devia ter uns 14 anos, minha avó olhou, vai tocar rabecão.
Então agora a gente já sabe, todo mundo já sabe o que é o contrabaixo, o acústico, o contrabaixo, o orquestra. E Felipe, a questão do contrabaixo elétrico, para você, o que, que você conhece do mundo de contrabaixo de orquestra, para você que toca aí o baixo elétrico, e ou, entre os baixos contrabaixos elétricos, nós temos vários, você toca tanto com traste ou sem traste, para quem não sabe, tem toda uma diferença em torno disso. E essas diferenças, entre os seus estilos de contrabaixo que você toca, na música popular e na música diversa, para o contrabaixo de concerto, o que, que você vê de diferença além do tamanho, como função musical, por exemplo?
Cara, eu acho que tem bastante diferença, meu. Apesar de terem várias semelhanças também, né? Os dois fazem parte de uma parte mais rítmica, rítmica entre a harmonia e percussão, vamos dizer assim, né? Seria pelo menos o baixo popular, né? Mas claro que o baixo de orquestra, por exemplo, veio bem antes do contrabaixo elétrico, do popular contrabaixo elétrico, né? Cara, pra ser bem sincero, assim, eu acho que o Guilherme vai saber dizer melhor que eu, com fundamentos, assim, o que, que seria essa diferença toda, assim, sabe?
Mas são universos muito próximos e ao mesmo
próximos
tempo
próximos e distantes ao mesmo tempo.
Muito boa. Guilherme, o que você vê de diferença na maneira em geral? Porque assim...
Falei bastante e não falei nada.
Falou muito de muito pouco, né? Essa é boa, falar muito de muito pouco. Guilherme, ao seu ponto de vista, onde que você acha, de uma maneira em geral, por que, que eu acho que vocês, como convidados para falar do contrabaixo, trazem uma importância muito grande? Porque vocês dominam dois instrumentos diferentes, parecidos, apenas como função em relação à música, mas um toca um e não toca o outro toca o outro e não toca um. O que, que você vê de diferença na função musical de um contrabaixo de concerto para o contrabaixo elétrico?
Eu acho que diferença da função musical em si não tem tanta diferença assim, porque se tu for pegar música de concerto, assim, boa parte do repertório o contrabaixo está fazendo o que o baixo elétrico faz numa banda de música popular, que é sustentar a harmonia, marcar tempo, assim, das cabeças de nota, assim, sustentar o som da orquestra, assim. Então, acho que essa diferença não tem tanto, assim. Acho que a maior diferença realmente é a questão do instrumento, assim, da técnica, porque... Enfim, isso é uma pergunta muito frequente que o pessoal... Ah, mas contrabaixo é a mesma coisa, um no outro. E é justamente isso. É muito parecido, mas também é muito diferente, assim. E essa questão da técnica, a forma de tocar, não é aquela coisa automática, ah, se tu toca um, então tu toca o outro. Não, é bem, bem longe assim. Só que, claro, se eu tocar baixo elétrico e for pegar um baixo acústico para aprender, vai ter algumas semelhanças. Vai me ajudar porque, enfim, se eu toco baixo elétrico, eu já tenho uma noção musical. Então, tem essas coisas próximas da música, assim, mas a parte técnica é bem diferente, assim, a forma de tu produzir o som, né?
Só na posição dele já...
Sim, sim, a posição dele é o... E também o contrabaixo acústico é um instrumento acústico, então ele tá ali, tu tem que produzir o som com aquilo, assim, tu não tem recursos, por exemplo, tu plugar num cubo melhor, tu usar um pedal de efeito que tu pode usar se tu for tocar com baixo elétrico, esse tipo de coisa. Então tem essa questão, tem a questão do traste também, que alguns baixos elétricos têm traste no braço, assim, apesar que também tem o baixo elétrico fretless, mas o baixo acústico não existe um baixo com trastes, pelo menos não atualmente, assim, antigamente, bem,
um
na,
momento.
Bem no princípio até os instrumentos antecessores do contrabaixo, assim, como o violone, viola da gamba, essa família, assim, eram instrumentos com trastes móveis, assim, no braço, mas não tem não é tão semelhante, assim, com os trastes do baixo elétrico, né?
Eu acho interessante, essa construção em torno do som, um instrumento que constrói o som com função muito parecida, porque quando a gente está ouvindo no ponto de vista de ouvintes, e muitas vezes as pessoas que não têm um conhecimento aprofundado em relação à música, que é o público que se envolve com isso, é conseguir ouvir a linha de contrabaixo primeiro que qualquer coisa, né? Então você vai num baile, por exemplo, num baile de música gaúcha, tu vai ouvir um ponte, tom, bom, bom, tom, bom, bom, e a pessoa se confunde, inclusive, isso com os passos de dança. Em muitos lugares, quando não tem o ritmo percussivo, o contrabaixo é que faz toda essa conexão, né? Não somente do ritmo, mas também a relação da gógica, o tempo, né? E não são os líderes de banda. Eu, particularmente, a gente não conhece assim, uma pessoa que liderou banda de jazz, etc. Que
o baixo, baixo é o seguinte, ó. O baixo é aquele que ninguém está escutando ele em cima do palco tocar. Mas a hora que ele não está tocando, as pessoas sentem falta dele.
Pô, boa colocação. Isso faz uma presença interessante.
É isso aí. Baixista? Bah, nem vi quem é que tava tocando. Mas aí tu pega uma banda e tira o baixo da banda para tu ver. Fica só a guitarra.
É uma boa colocação. A gente tem aí uma nova pergunta que é em relação ao ensino. Bom, Guilherme, tu ostenta um título de ser bacharel. Quando a gente fala ostenta, porque a gente sabe que é difícil, né? Faculdade é fácil de entrar, dificílimo de sair. Os dois são bacharéis. Mas você tem um bacharelado específico em contrabaixo. Quando diz assim, ah, eu tenho bacharelado em contrabaixo. Existe muita confusão do elétrico, tipo assim, vamos montar uma banda, vamos tocar no rock. Tu fala, não, cara, mas eu toco em orquestra. Como é que funciona essa relação, relação à formação do instrumento, à inclusão no mercado? Se você, eu sei que você faz muito trabalho de jazz, mas as pessoas, a confusão que existe em torno como um profissional do instrumento. O que ocorre nesse universo aí?
É, na verdade, essa confusão ela é bem frequente, assim, enfim, eu não sei muito o que falar dessa questão da formação do baixo elétrico, né? Eu vou falar da minha parte, assim, do baixo acústico, né? Enfim, tipo, a formação de uma graduação aqui no Brasil em música, geralmente ela vem dessa formação de música de concerto, música europeia, né? Então, atualmente tu vê alguns movimentos em alguns lugares começando a inserir um pouco da música popular dentro da universidade, inclusive na URGS, em Porto Alegre, já tem o curso de música popular, né? Mas na UFSM aqui, onde eu me formei, o curso ele é praticamente todo voltado para música de concerto. Então, enfim, a minha formação ali da universidade é essa, que te prepara para o mercado de trabalho, para tocar numa orquestra, tocar em grupos de câmara, fazer música solista também, e também... Apesar de ser um curso de bacharelado, no curso a gente também tem uma preparação para dar aula, né? Inclusive hoje eu também sou professor de contrabaixo, né? Então a formação que a gente tem é essa. E aí geralmente por essa parte da música popular, assim, se eu, no meu caso que eu busco tocar, assim, eu não toco tanto música popular, até gostaria de tocar mais. Tô com um projeto em mente aí.
Olha aí.
Enfim, são coisas que tu tem que buscar por fora, assim, da universidade. O curso, ele não é tão focado nisso, assim, da música popular. E aí meio que depende de ti buscar esses outros caminhos, assim, o que eu acho muito interessante, porque o contrabaixo ele é um instrumento bem versátil nesse sentido, assim, porque se for comparar, por exemplo, com o oboé é, pelo menos eu nunca vi tocando em uma banda de formação popular, assim, é muito raro, mas o contrabaixo tu vê direto no jazz, no, na bossa nova, assim, MPB também tem muita coisa, assim, que usa o contrabaixo acústico, então eu acho que é muito legal isso.
Agora o contrabaixo acústico vertical faz parte da história.
Sim.
Até 1950 não existia contrabaixo elétrico, né? Então tu vê, é bem recente o negócio.
Uma história recente. Felipe, mas essa pergunta...
rock, essa parte do rock todo foi feita história com contrabaixo acústico.
É, né? Uma pergunta muito, muito pertinente agora, Felipe, que eu acho que é interessante trazer a discussão para o conhecimento de todos, porque Milton Nascimento, com o apelido de Bituca, ele ficou conhecido hoje, é um dos grandes nomes da música popular brasileira, inclusive é mineiro, como eu, que sou mineiro, e Milton Nascimento, ele entrou, na verdade, no Clube da Esquina tocando contrabaixo acústico, e hoje a banda dele tem contrabaixo elétrico. E aí, Felipe, você acha que existe uma migração da música popular? Por que você acha que muitas bandas não colocam um contrabaixo acústico e sim um elétrico, no seu ponto de vista, Felipe?
Cara, acho que tem várias coisas, alguns pontos a serem colocados. Eu acho que um dos que eu enxergo, por exemplo, é a emissão sonora de um contrabaixo acústico. E levando em consideração a dificuldade que, num modo geral, as pessoas têm da captação desse contrabaixo. Não é tão fácil, não é um instrumento fácil de captar, né? Por exemplo, bota o microfone dele, tem um monitor em cima do palco ali, tu já vai realimentar com ele, já vai gerar um estresse pra ti, né? E eu acho que isso foi uma das coisas, por exemplo, que inventaram o contrabaixo elétrico por causa disso, né? Era mais fácil de transportar, tinha mais volume, né? Para acompanhar a guitarra e a bateria, entendeu? Então tudo isso vai levando, querendo ou não... Claro que o contrabaixo acústico tem suas particularidades, é um troço maravilhoso o som daquilo ali, né? Mas eu acho que tem várias outras coisas que, não, que fogem do... vão além do timbre de um contrabaixo elétrico e de um contrabaixo acústico, entendeu? Tem outros... O cara brinca hoje em dia, o cara pra tocar contrabaixo acústico tem que comprar um Fuca junto, né? Mas tu vai viajar, tu não bota... Tu tem que só tudo é carro, né?
Compra o Fuca primeiro,
compra, né? Fuca. Quer um contrabaixo, compra um Fuca. Daí tu carrega, vai tu e o contrabaixo.
Né? É, eu acho que tem uma outra questão também, que é a questão do acesso ao instrumento. Porque, enfim, tipo, baixo elétrico, tu vai numa loja de música... até de uma cidade mais pequena, tipo lá em Santa Rosa, se eu for em uma loja de música, tem 10 baixo elétrico pendurado para eu escolher.
Não acha nenhum acústico.
Mas baixo acústico não tem, eu comecei a tocar por causa de um projeto de ensino de música para jovens lá em Santa Rosa, e o projeto tinha o contrabaixo para me emprestar para eu aprender. Se não fosse isso, eu não começaria. Ou, enfim, não se sabe, né? Mas seria muito mais difícil, né? Porque, enfim, ele é um instrumento, vamos dizer, caro, assim. Ele, tipo, no, é difícil tu achar um instrumento, um contrabaixo novo hoje para comprar por menos de R$4.000, assim. Então, ele não é um instrumento acessível. E eu acho que antigamente era mais difícil ainda pela questão da construção. Antigamente só encontrava aqui no Brasil instrumentos que vieram da Europa ou um instrumento de luthier, que são caros, caríssimos. Tipo, vai comprar um instrumento de luthier hoje é R$25.000 para cima. E olha lá. E aí acho que uns anos para cá, os instrumentos chineses, a gente tem o costume de reclamar assim, ah, que instrumento chinês é um instrumento ruim. Claro, ele é um instrumento que tem uma qualidade mais baixa porque ele é um instrumento barato. Então, ele tem essa parte ruim, tá, um instrumento barato, mas eu comecei a tocar num baixo chinês e tem um monte de gente que começou, então também tem essa questão nos anos pra cá, essa importação de instrumentos tá facilitando também
a popularidade do...
Tu já tocou naquele contrabaixo acústico elétrico?
Não, nunca toquei. Inclusive, acho que eu nunca tive a oportunidade, assim, de ver um, assim, pro...
Até isso já inventaram, né?
Sim, é cada vez mais.
Sim, é só uma haste, assim, é só a escala ali, o cavalete ali, a captação e o espigão.
É, tem gente que chama de baixo vertical, assim, pra não chamar de baixo acústico, né?
Parece uma vassoura.
Já não é mais
tá uma vassoura.
Sim.
Outra pergunta interessante, assim, é, a gente tenta levar nesse podcast informação para as pessoas que estão com interesse no assunto que é o instrumento de vocês. Mas a gente tem uma relação muito boa. Eu já trabalhei com os dois, obviamente, várias vezes. Eu conheci lá o Felipe, lá na Universidade Federal de Pelotas, e a formação do Felipe é em violão clássico. O homem é bacharel em violão clássico. Felipe, a questão do ensino em relação ao violão. Muitas das vezes a gente vê professores de violão que dão aula de violão, contrabaixo, guitarra e tudo que tem corda, até sino eles dão aula, né? Se tem corda,
se tiver a cordinha pra puxar. Se não tiver a cordinha pra puxar.
Se tiver a cordinha pra puxar, é boa. E aí, nessa relação de ensino, as diferenças, de uma maneira em geral, de aspectos técnicos. Existe, por exemplo, pessoas que querem ser musicalizado com contrabaixo, seja elétrico, seja ele acústico. Por que a pergunta? Porque a gente sabe que também na cultura, no aspecto histórico, no nosso rock nacional, a maioria dos vocalistas tocavam contrabaixo. A grande parte dos vocalistas, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal do Engenheiros Havaís, né, o Humberto Gessler, ele tocava contrabaixo nos shows.
Sim, mas o baixo era o último instrumento a aparecer na banda, né? Eu quero ser o cantor. Eu quero tocar guitarra. Ah, eu quero tocar batalha e o Joãozinho que tá lá não sabe fazer nada. Ah, o Joãozinho vai tocar baixo.
Mas isso você acha que se populariza na pessoa? Aparece assim, o que você quer aprender? Não toco nenhum instrumento. Eu quero aprender contrabaixo. Existem muitas procuras? O que vocês têm a dizer? Felipe primeiro e depois Guilherme.
Cara, a procura não é tão grande quanto um violão, obviamente, que é um instrumento muito mais popular que o contrabaixo, né? Mas existe, mas é bem menor a procura, com certeza. E, por exemplo, posso falar como professor de violão também, a parte de bibliografia acaba se usando bastante coisa em comum, sabe? Entre o contrabaixo e o violão, principalmente, obviamente, parte de teoria musical, então, né? Mas a parte de técnica, aí não tem como, não pode misturar uma coisa com a outra. Violão, violão, contrabaixo, contrabaixo. Mas a procura de contrabaixo elétrico para fazer aula de contrabaixo elétrico é pouca. Acredito que de contrabaixo acústico deva ser menor ainda, não sei. Fora do âmbito acadêmico, assim, cara... Não sei, o Guilherme vai saber.
Pois é, e aí, Guilherme, nessa questão, uma pessoa que quer assim, eu quero aprender música, não conheço nenhum instrumento, existe essa procura, vou direto ao contrabaixo.
Acho que é bem raro, sim. E eu digo até pela minha experiência, eu comecei, o primeiro instrumento que eu tive contato foi violão, aí depois eu dei um oi ali pro baixo elétrico, assim, experimentei, não cheguei a estudar muito, e depois eu fui parar no baixo acústico, então... E eu vejo isso também, tipo, é muito difícil, assim, a pessoa... Até porque as pessoas quase não conhecem, assim. Se tu parar na rua ali com um contrabaixo e perguntar pra 20 pessoas qual é o nome desse instrumento, acho que...
Guitarra de quatro cordas.
Se 5 souberem responder, eu acho que é muito, né? Então, tipo, ele não é um instrumento tão conhecido. Então, isso acho que é um fator bem importante pra não ser um instrumento tão procurado, assim... E o que geralmente eu vejo acontecer é isso, tipo, a pessoa começa tocando um instrumento, aí não se identifica muito, aí começa a ter esse contato com outros instrumentos, assim, tipo, a pessoa não quer sair da música, mas não tá afim daquele instrumento, e vai procurando outros, e aí chega no baixo, assim. É isso que eu vejo que geralmente acontece. Claro que existem casos, assim, de pessoas que começaram no baixo acústico, mas... Pelos contatos que eu tenho, assim, a grande parte, assim, começou em outro instrumento e aí depois de um tempo foi para o baixo acústico.
Existe uma literatura, é importante, eu falei do meu contato e da relação que a gente tem com o Felipe Radins, mas a gente tem a questão também do Guilherme Glink, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar muitos projetos com o Guilherme, inclusive projetos também de ensino, e sei que o Guilherme toca jazz. E aí, na parte dos standard, você mantém sua base ou você improvisa também e gosta de improvisar?
Bah, eu tô, pra falar a verdade, eu tô começando, assim, nesses caminhos de estudar jazz, assim, aí na improvisação eu não me aventuro muito ainda, mas tô...
Mas faz bastante linhas, né? Eu tive a oportunidade de ver muitos trabalhos em relação ao que você fez, assim, de jazz e música populares, algumas coisas que você andou fazendo. Mas aí a pergunta que entra dentro da pergunta, em relação a grandes solistas, quais são as referências no contrabaixo acústico para você? Pessoas que você se inspira em relação à carreira, sonoridade, ou que vale a pena, né? Porque a gente geralmente faz uma pergunta aqui, é uma audição. A proposta do quadro é o que você recomenda alguém aqui no podcast ouvir para conhecer mais sobre o seu instrumento. Mas a gente vai fazer uma pergunta diferente, para tentar popularizar um pouco mais. Quem ouvir? Buscar quem? Quem que a gente busca como referência no contrabaixo, no seu ponto de vista?
Sim, eu acho que da parte, assim, de música... Música de concerto, assim, música de contrabaixo solo, acho que tem os grandes nomes, assim. Um deles é o Gary Carr, que é um cara super importante. Hoje ele deve ter uns 80 e tantos anos. Ainda toca super bem. Ele é norte-americano e foi um dos principais caras a popularizar o contrabaixo como solista, assim. Então ele é uma pessoa importante. Enfim, tem outros nomes, assim...
Mas essa referência é ímpar.
Sim, é o que me vem na cabeça também. Alberto Bottini é um cara que eu conheci pessoalmente no passado, num festival, assim, que é um cara fenomenal, assim, é absurdo ver ele tocando quase. Eu acho que também um nome importante a gente falar é do professor Milton Maciadri, que ele atualmente ele dá aulas na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, mas ele tem grande contato com a UFSM, porque ele é, se eu não me engano, ele é coordenador pedagógico do Festival de Inverno UFSM, então todos os anos ele vem para cá, e ele é um nome, assim, muito importante mundialmente pro contrabaixo, assim, muito reconhecido, e, enfim, ele é uruguaio, mora nos Estados Unidos, mas ele morou um bom tempo aqui no Rio Grande do Sul, porque o pai dele era contrabaixista também, foi contrabaixista da OSPA por muitos anos, então, querendo ou não, ele não é daqui, mas esteve aqui no estado por muito tempo e influenciou muita gente aqui. Acho Sim. que são nomes... bem importantes, assim.
E você, Felipe, o que seria a recomendação desse quadro, assim? Quem ouvir? Agora não é o que ouvir, uma recomendação. Quem ouvir no contrabaixo hoje, elétrico, seja de estilo livre, seja o que é o contrabaixo sem traste, da maneira em geral, ou seja no contrabaixo elétrico com trastes, assim mesmo, na música popular, na música... Quem ouvir, tu vai falar assim, então escute minhas gravações.
Não, rapaz, Deus, meu Deus. Não, eu... Cara, tem os caras que praticamente inventaram o jeito de tocar, por exemplo, Larry Graham, que inventou o slap, por exemplo. Tem o Marcus Miller, Victor Rutten, tem vários caras que são astros, assim, do contrabaixo. Mas eu levo alguns outros como referência, assim, até porque eu tive uma... Eu comecei a tocar contrabaixo meio no susto, assim. Tava na faculdade, e aí função de festival e coisa e tal, e nós ia tocar e faltou o baixista. E agora? Felipe, vamos? Aí eu peguei, me lembrei, tinha um parceiro meu que também era canhoto, que nem eu, né? Tinha um baixo canhoto parado em casa. Eu, não, vamos, vou eu. Tive 2 dias pra aprender a tocar só aquela música, né? Aprendi a tocar aquela música e fui. Aí então eu aprendi meio por conta. Nunca tive professor de contrabaixo, estudei meio por conta, sabe? Então eu tenho algumas referências, assim, referências meio bem desconexas entre elas, assim. Tem um cara, um argentino, por exemplo, que eu considero bastante, que é o Willy Gonzalez, que é um cara que toca mais parte de folclore, assim, e toca no contrabaixo. Tem um cara chamado Pino Palladino, que é um contrabaixista americano. Tem o Victor Rutten, que eu também escuto bastante esse cara aí. E vai indo por aí o nome, assim, né? Tem, por exemplo, o Jaco Pastorius. O Jaco Pastorius é uma referência do contrabaixo fretless, né? Esse daí é unanimidade quando se fala em fretless é Jaco Pastorius. E vai indo por aí.
A gente já tá indo pra reta final, porque você sabe que o podcast aqui, eu brinco com os meninos, ele é curtinho como um coice de porco. E aí, agora nessas últimas referências, além da gente fazer todos os agradecimentos, a questão da principal diferença do contrabaixo é o uso do arco. E as escolas de contrabaixo, Guilherme? Nós temos aí uma escola que são arco alemão, que é a pessoa que toca com uma maneira, né, com arco com a mão direita. Uma outra diferença muito grande é que não tem canhoto ou destro no contrabaixo acústico, contrabaixo clássico, não interessa. É canhoto, é destro, assim, vai tocar do mesmo jeito, porque uma outra popularidade é que se troque naipe para poder construir uma sonoridade maior na orquestra. Mas a principal peculiaridade em relação a ensino, em relação à escola, é o famoso arco francês e o arco alemão. Fala para nós, Guilherme, qual que é essa diferença do uso do arco primeiro, né, que Sim. toca tudo com corda friccionada, e a diferença de arco francês e alemão.
Pois é, a gente falou antes das diferenças.
E não falaram as diferenças.
Acabei esquecendo dessa grande diferença que o contrabaixo acústico também se toca com o arco, né? E principalmente na música de concerto, assim, boa parte da música de concerto o contrabaixo está tocando com arco, assim. E aí tem essa essa peculiaridade do contrabaixo também, que ele é o único dos instrumentos dessa família de cordas friccionadas que tem dois tipos de arco, né? Que é o arco francês, que é aquele arco que a gente fala que tu pega por cima, que ele é mais parecido à forma de pegar do violoncelo, do violino. E também tem o arco alemão, que ele tu pega por baixo do arco e ele vem, essa forma de pegar o arco vem justamente da família dos instrumentos da viola da gamba. Então o contrabaixo ele tem essa peculiaridade, assim. E enfim, por muito tempo houve discussões assim, que quem tocava com o arco francês falava que era melhor, quem tocava com o arco alemão falava que era melhor, assim. Mas hoje em dia, tipo, meio que não tem muito isso. Tem, óbvio, tem gente que fala coisas do tipo ainda, mas... Mas enfim, os dois têm a mesma função. Se tu for ver, tem grandes contrabaixistas que tocam com o arco francês e tem grandes contrabaixistas que tocam com o arco alemão. Os dois funcionam e... Enfim, às vezes tem algumas questões, tipo, algumas orquestras preferem usar só um tipo de arco por entender que vai ter uma unidade sonora um pouco melhor. Tem alguns que preferem misturar para ter um equilíbrio, assim, então tem essa diferença aí, mas os dois funcionam e os dois dá para fazer música. É.
Bom, tu sabe que a viola da gamba pode considerar como antecessor do contrabaixo ou alguma coisa que veio antes do contrabaixo, é isso?
Na verdade, se tem uma certa discussão em relação a isso.
Pois é, porque eu ia comentar que se tem uma certa discussão quanto a isso também, é a questão do violão, né? Sim. Então poderia o contrabaixo e o violão pode ter um parente em comum.
E se a pessoa se vê
ancestral em comum.
Tem a ideia da viola da Barça, a viola da gamba, para quem não sabe, são instrumentos muito antigos, né? Ainda anterior ao período da Renascença, quando começam a surgir as famílias de luthieres, que são as pessoas que começaram a fazer, principalmente a capital do mundo era a Itália, na época, e eles começam a construir instrumentos e dar novos usos a esses instrumentos com a função de orquestra. Então, assim, lá na Renascença, eles começaram a construir, repensar a respeito disso, onde a grande família de luthieres. E eles começaram a inventar instrumentos, eles pararam para pensar, assim, caramba, nós podíamos fazer outros instrumentos. E aí onde surge a discussão, de onde que surgiu, quais instrumentos e o que que influenciou cada coisa. Mas agora a pergunta interessante para vocês, a gente vai deixar isso aí, e depois eu vou colocar o porquê que a gente estamos aí reunidos a fazer esse podcast. Primeira pergunta é o seguinte, em todos os instrumentos, de todas as famílias de instrumentos, nós temos o instrumento mais agudo, geralmente recebe o nome de soprano, nós temos instrumentos nas vozes, principalmente femininas, a voz mais aguda do soprano, depois nós temos o contralto, né, descendo do agudo para o grave, nós temos os tenores, nós temos os barítonos, e nós temos baixos e contrabaixos. E o contrabaixo, ele tem o baixo? Existe também um contrabaixo mais agudo ou ele é apenas contrabaixo?
No baixo popular, baixo e contrabaixo é a mesma coisa. O que tem é o baixo de 4, de 5, de 6 cordas. Hoje em dia tem até de 8 cordas. Tem gente fazendo baixo até de 8 cordas. Mas não tem baixo e contrabaixo. Quando fala, é a mesma coisa.
No concerto nós temos o baixo profundo, né, Guilherme? Que é aquele gigante que tem que usar até a escadinha. Mas aí, de uma maneira geral, como formação, um contrabaixo alterando os tamanhos, altera também a frequência de grave, agudo, alterando o número de cordas. Tem contrabaixo de 5 cordas, né, com recurso de uma corda mais grave atingir um outro registro. Isso altera no repertório, grande parte do repertório ou não tanto?
Não, na verdade não. Tem sim os contrabaixos de 5 cordas, que eles são... Geralmente eles são usados para tocar em orquestra, assim. Porque... Enfim, teve um período assim da música que se usou essas notas extremamente graves que precisava de uma quinta corda, né? Hoje em dia até tem uns contrabaixos que tem o recurso de uma extensão para a quarta corda, porque tem essa mesma função, né? Mas não tem, tipo, não existem essas diferenças, assim. Até inicialmente, que tu comentou das famílias da viola da gamba, inicialmente... Pelo que se deduz, assim, não se chamava de contrabaixo o instrumento, se chamava de viola, baixo ou violone, que hoje em dia acredita ser um dos parentes mais próximos do contrabaixo moderno que a gente tem. Mas o contrabaixo é um instrumento que ele ainda está meio que se consolidando, assim, porque se tu for ver, tem várias construções diferentes, assim, o formato do corpo... Até tem uns que tem o fundo abaulado, uns tem o fundo plano. Então, o contrabaixo, ele tem essas coisas, assim, mas isso não muda o registro, assim, não, pelo menos eu nunca vi, tipo, um contrabaixo piccolo ou contrabaixo tenor, assim, eu nunca tive contato. E como eu falei, como ele é um instrumento que ele tá meio que se consolidando, assim, ele tem umas diferenças de tamanho, assim, então tu vai ver, tem caras tocando com contrabaixos que são contrabaixos pequenos, assim. E a gente costuma usar, tipo, umas referências, assim, o contrabaixo 4 quartos seria o contrabaixo do tamanho padrão, assim. Aí tem o contrabaixo 3 quartos, que é um pouquinho menor, o contrabaixo 1 meio, que é um pouquinho menor, ou 5 oitavos, assim. Mas todos eles é na mesma frequência, assim. Eles usam mesmo, assim. Geralmente os contrabaixos menores, pessoas que têm menor estatura, eu costumo usar porque é mais confortável de tocar. Se for uma pessoa muito pequena, pegar um contrabaixo 4 quartos que com um corpo muito grande vai ser desconfortável para tocar, mas tipo, o registro é sempre o
Sempre o
mesmo,
mesmo. Bom, eu estou fazendo pelo menos a minha contribuição no mundo. Nós estamos indo para a reta final, mas os dois estão aqui no podcast porque eu estou usando. A gente está gravando a coleção Reino Grande do Sul, onde eu estou tendo a ousadia de colocar o contrabaixo elétrico junto com o contrabaixo acústico. E aí todo mundo está com curiosidade para poder ouvir. Já já estará disponível para as pessoas
Seguida,
saberem.
seguida.
Coleção do Reino Grande do Sul. Bom, nós vamos ficando por aqui. A gente tem que dar um salve, mandar um recado de alô para esse pessoal. Felipe, se despede aí, meu galo velho.
Feito! Até mais! E vamos escutar, vamos prestar atenção no grave das músicas.
Vamos lá, Guilherme, se despede aí.
Feito, valeu, pessoal. Grande prazer em dividir essa conversa com vocês e faço minhas palavras do Felipe. Vamos ouvir o grave das músicas.
Excepcional. Vamos agradecer também na técnica Rude Garcia. Tamo aí, nego velho. Um forte abraço a todos e até o próximo
podcast. E gosta do grave.
Gosta do
Gosta do grave.
grave.